Muito obrigado.
Sem as folhinhas? Está molhada? Ah, está usada.
Não está
nada por cima. Mais? Deixa-me, por favor.
Pronto, vamos continuar então com os nossos trabalhos. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Dr. Jorge Paulo Colasso Rosa, bem como o seu chefe de gabinete, Luís Madeira, que aqui o acompanha. É um prazer para nós tê-lo aqui na Comissão de Agricultura e Mar, respondendo a um pedido de audiência que tinha como elemento de fundamental questões relacionadas com a atividade cinegética. E, portanto, conforme é habitual nas nossas audiências, temos aqui representados os grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS e do Partido Comunista, com o pedido de escusa do deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, que se teve que ausentar. Mas, como é habitual, nós temos uma intervenção inicial que pediríamos que não se alargasse muito para além dos 10 minutos. Depois daríamos 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois também uma intervenção final para comentar e responder as questões que sejam colocadas, também num espaço de tempo que não seja muito superior a 10 minutos. E, portanto, eu desde já passava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar todos os deputados e as deputadas aqui presentes, agradecer a vossa disponibilidade para nos receber aqui na tarde de hoje e, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, deputado Ulisses Pereira, também agradecer tanto o facto de terem agendado com tão pouco tempo esta audição. Eu penso que, enfim, o assunto que me traz cá hoje, ou que nos traz cá hoje, é do conhecimento dos senhores, portanto receberam certamente o nosso pedido de audiência e, portanto, eu trouxe aqui até inclusive um texto escrito para não divagar demasiado e sabendo que tinha esse tempo, portanto, para não ultrapassar os 10 minutos, tentar cumprir esse prazo. Portanto, o assunto que nos traz cá hoje e que nos preocupa tem a ver com as questões de biodiversidade, atividade cinegética, conservação da natureza, portanto, o tema é este. É, infelizmente, cada vez mais frequente assistirmos a opiniões erradas e infundadas sobre a conservação da natureza, caça e biodiversidade animal. Preocupa muito, como cidadão, como Presidente de Câmara, da Câmara de Mértola, capital nacional da caça, e local escolhido e privilegiado para a reintrodução em regime selvagem do lince ibérico em Portugal, este tipo de opiniões. E porque acho que devemos todos ser conhecedores, profundos conhecedores, sobre todos esses aspectos e factos que definem a realidade, principalmente os senhores deputados desta Comissão, entendo que o meu simples e humilde contributo pode ajudar a melhorar esse conhecimento. Uma breve palavra sobre Mértola. Portanto, Mértola é um concelho que se situa no sul do distrito de Beja, fazendo fronteira com Espanha, com o Algarve. Somos o quinto maior concelho do país em área, com 1.280 km² de área, e somos um concelho de base rural, do interior, padecendo todos os males dessa interioridade, incluindo a baixa densidade demográfica. Apesar de tudo, somos uma terra rica em muitos aspectos, desde logo nas pessoas, na natureza, na cultura, nas tradições. Valores fantásticos, descobertos e explorados por vários povos, desde que temos registro, desde os fenícios até aos árabes, passando pelos romanos, e valores esses que foram precisamente enriquecidos pelos vestígios de ocupações em diferentes áreas de diferentes povos e culturas. Grande parte do nosso desenvolvimento assenta precisamente na cultura e tradição, na natureza e biodiversidade, nos costumes, na gastronomia, no turismo. São estes a nossa essência, ou aliás, é esta a nossa essência enquanto mertolenses, enquanto baixalentejanos. A propensão do nosso território para a fácil reprodução de espécies cinegéticas e não cinegéticas é uma das grandes riquezas, hoje, mas desde sempre, desde que temos registro. Os povos que nos ocuparam deixaram testemunhos das suas práticas de exploração desses recursos, nomeadamente em imagens e desenhos de caça, e na domesticação de animais naturalmente selvagens. Estes recursos têm sido aproveitados, por um lado, pela atividade cinegética, por outro, para as atividades de conservação da natureza. E é destes aproveitamentos que vos quero, em particular, falar. Desde que me lembro que a atividade cinegética é um ex-libris da região, um território apetecido e muito procurado e frequentado pelos caçadores. Durante anos, de uma forma desordenada, mas desde há 20 e poucos anos, após o regime ordenado, de uma forma muito mais adequada e disciplinada. A caça é hoje uma atividade muitíssimo importante no nosso território. Podemos considerar a sua importância pela dimensão cultural, tradicional, até social, pois para nós isso conta. Nas regiões do interior damos muita importância às tradições, muito mais do que em outras regiões do país, e para nós as tradições e a cultura contam muito. São uma parte do que os nossos antepassados nos legaram e não podem ser esquecidas. Todo o concelho de Mértola pertence ao regime ordenado, salvo algumas dezenas de hectares, e temos 151 zonas de caça. 80 pertencem ao regime associativo, são geridas por associações ou clubes de caça e têm cerca de 3 mil associados. 70 pertencem ao regime turístico, são geridas por empresas e negociam a caça. E temos uma que é municipal, propriedade da autarquia. O trabalho que todas estas pessoas fazem no terreno, de vigilância e de prevenção aos fogos florestais, na criação de pontos de água e alimentação que servem toda a fauna, é desde logo um garante da manutenção da biodiversidade. Não havendo os interesses energéticos associados a esta gestão, tudo o que conhecemos como biodiversidade, como equilíbrio da natureza, desapareceria. Não é possível de manter. É por isto que não consideramos a caça um desporto, pois esta é para Mértola e para todas as regiões, como o meu concelho, um modo de vida. Podemos considerar a sua importância pela vertente económica. O setor da caça continua a ser o que mais riqueza produz, o que mais cativa verbas do resto do país estrangeiro para a região. É um setor empregador e, além dos empregos diretos, durante cerca de 6 meses, ainda contrata sazonavelmente e é, em muitos casos, um complemento muito importante para os orçamentos de famílias que têm outra atividade como a principal. Durante todo o ano, as empresas de caça e os caçadores consomem no comércio local e dinamizam a economia social. Muito mais durante a época de caça, é certo, mas também durante o resto do ano, pois muitos vêm mostrar às famílias os seus locais de caça, os restaurantes onde comeram, os locais onde passaram e acabam por ver os museus, os sítios de interesse turístico e ficam alojados em Mértola. O turismo é o nosso motor de desenvolvimento principal e este setor do turismo sinergético é uma das poucas atividades que nos dá este retorno fantástico, se não mesmo principal, pois, como sabem, nas zonas rurais e de interior como Mértola, as nossas mais-valias que produzem um nível de riqueza e interesse como esta são escassas. Mas também devemos considerar uma outra dimensão, quiçá a mais importante para a sustentabilidade da natureza, para o garante da biodiversidade, que é a interligação da caça com a conservação da natureza. Existe uma corrente de opinião na sociedade portuguesa, por desconhecimento essencialmente, que consideram ambas as atividades antagónicas. Errado. Estas atividades são complementares e Mértola é talvez o mais claro exemplo disso, pois foi a Mértola, capital nacional da caça, que se reintroduziu com sucesso o lince ibérico. Foram soltos 19 linces e, pelo que se sabe, já nasceram 5 ou 6 crias em regime selvagem. Existem em todo o país apenas 19 casais de águia imperial e em Mértola estão sediados vários. Espécies em via de extinção ou com elevado estatuto de conservação, como a aptar do cortiçol de barriga negra, o cisão, o acarevão, a águia real, a águia bonelli, o pereneiro das touros, o bufo real, o gato bravo, entre muitos outros, aumentaram substancialmente as suas populações. Hoje é comum ver bandos de cortiçol de barriga negra quando aqui há anos nem se avistava nenhum. É fácil ver agora também algo inédito, bandos de 30 e tal ou 40 abetardas, o que nos possibilita ser também uma zona com grande interesse para o birdwatching, produto que estruturámos e temos vindo a promover e a vender. Tudo isto porque, por um lado, o ICNF e as zonas protegidas, como o Parque Natural do Vale do Guadiana, veem nos caçadores e gestores cinegéticos parceiros para em conjunto defender estas espécies e os seus habitats e alimentação, e por outro lado, dos caçadores, há uma gestão efetiva e muito presente dos recursos e está perfeitamente assumido e reconhecido pelo setor os benefícios da conservação e da correta biodiversidade. Os caçadores são hoje grande parte do garante da biodiversidade do meu concelho, pois eles conseguem, nas suas práticas, repor o equilíbrio que a natureza não consegue. A natureza, sem a atividade cinegética e a sua correta gestão, nunca conseguirá manter-se equilibrada, nem conseguirá a natureza, sem a ação humana, voltar ao regime natural e selvagem que existia nos séculos passados. Isto hoje é impossível e desengane-se quem pensar diferente. Não fosse a caça, haveria pragas de algumas espécies e desapareceriam da natureza outras. A caça é hoje mais do que outra coisa, uma atividade necessária à correta manutenção da biodiversidade e dos habitats selvagens. E é por todas estas razões que conto eu e contamos todos com os senhores deputados e com a Assembleia da República para nos ajudarem a manter esta tradição, esta importante atividade económica. E para nos ajudarem a manter equilibrada a natureza, até para além da caça. Sabem com certeza que os predadores das espécies menores, cinegéticas e não cinegéticas, têm aumentado exponencialmente, o que é uma enorme ameaça. Sabem, por exemplo, que quase não existem rãs nos charcos, nas ribeiras e barragens? Sabem, por exemplo, que a lebre ibérica tem desaparecido dos nossos campos, apesar de quase já não ser caçada por opção da gestão cinegética? Estão conhecedores da doença que tem atacado sem piedade o coelho bravo, que para além de ser um grande revés para a economia da caça, põe em causa a manutenção de algumas espécies que têm no coelho a sua base alimentar? E sobre a tuberculose bovina, que ameaça expandir-se para o território português e que pode ser transmitida pelos cervidos e pelo javali aos gados nas pastagens? A natureza e a biodiversidade enfrentam problemas graves e os caçadores e gestores de caça são os parceiros preferenciais para cooperar com a conservação da natureza e com a veterinária para se minimizarem ou resolverem estes problemas, para os quais também aproveito a oportunidade para alertar e mesmo para pedir a esta Comissão ajuda no sentido de pressionarem e solicitarem as entidades responsáveis a sua intervenção. Em nome do Conselho de Merville e em nome dos caçadores que se possam sentir representados nesta minha intervenção, quero manifestar a nossa total disponibilidade para cooperar com essas entidades, como de resto temos feito até hoje, e também me coloco à vossa inteira disposição para, com mais tempo e mais pormenorizadamente, vos falar destes temas e nos problemas que nos preocupam a todos. Estou à vossa inteira disposição para questões que queiram colocar ou dúvidas que possam ter e agradeço muito terem agendado esta audiência e o tempo que aqui despenderam que consegui cumprir. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pelo cumprimento escrupuloso desse tempo. E então iremos fazer a ronda pelos vários grupos parlamentares. Dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Presidente da Câmara de Mértola, muito bem-vindo aqui a esta comissão, em especial para falar de um assunto que nesta legislatura foi colocado como um daqueles pontos a ser tratados nesta Comissão de Agricultura e Mar, colocado e proposto pelo PSD com a aceitação de todos os partidos e, portanto, isso se revela a importância daquilo que é a atividade sinergética no nosso país. Deixe-me dizer também que esta audição revela não só a importância daquilo que é a atividade sinergética, mas também nos deixa aqui uma preocupação. E uma preocupação porque, como disse muito bem, há aqui e tem vindo ao longo dos tempos algumas ameaças àquilo que é a atividade sinergética como ela é. E quando nós nos espantamos mais, como falou, das questões das doenças, das questões às vezes de algumas alterações naquilo que é a biodiversidade ou os ecossistemas, que nós seriam essas as causas mais naturais para colocar em causa a atividade sinergética, hoje vemos que muitas vezes há outras causas externas e que são causas até do âmbito político. Quando temos um conjunto de partidos ou pessoas de alguns partidos que não percebem e não têm a consciência daquilo que é a simbiose perfeita entre a atividade sinergética, a conservação da natureza, o ecossistema e as biodiversidades. E sabemos que isso é essencial para a preservação não só das espécies, mas também para aquilo que é a identidade de um povo, de algumas regiões e aquilo que se traduz em fatores económicos, fatores de turismo. E, portanto, hoje temos, infelizmente, a maioria ainda prevalece, mas hoje temos aqui algumas ameaças com que temos que ter em conta no futuro. E, portanto, essa é a primeira, e quando vem aqui dizer-nos, pedir-nos ajuda, nós também pedimos a sua, porque vamos passar e passamos aqui neste Parlamento, provavelmente, algumas vezes, matérias que vêm encapetadas e que nós, à primeira vista, parece que é tudo perfeito, mas se calhar, se formos olhar bem para elas, percebemos que coloca em causa aquilo que até hoje tem sido o sustento de muitas regiões, quer a nível económico e turístico, que é a atividade energética. E, portanto, também um apelo que lhe fazemos, a dizer que contamos também com a sua ajuda para que no futuro possamos realmente unidos mostrar esta ruralidade que a atividade sinergética pertence, esta ruralidade é essencial para Portugal. E não nos podemos nunca demitir daquilo que foi, no fundo, as práticas dos nossos ancestrais, aquelas que nos fizeram até chegar hoje. E, portanto, esse será o primeiro ponto. O segundo é dizer-lhe que também conto, como é óbvio, veio aqui naquilo que pediu, que era a ajuda, conto com o PSD, para ajudar a manter esta atividade sinergética. Eu não queria dizer como está, queria dizer que a melhorássemos, porque é preciso ser melhorada. Hoje em dia, tudo aquilo que falou, hoje em dia nós temos a noção da quantidade de licenças de caça que têm vindo a diminuir, e para termos a noção, a receita das licenças de caça hoje ascende quase aos 5 milhões, ou passará aos 5 milhões de euros. Ou seja, que é um valor com uma dimensão considerável, é um valor que é utilizado para a conservação da natureza, e sem esse valor, provavelmente hoje não se conseguiam fazer as ações de conservação da natureza que hoje fazem e que permitem, se calhar, recuperar algumas espécies que podiam estar já extintas, e isso é muito importante que se ressalve, e provavelmente que se faça chegar lá fora, e eu queria aqui chegar para também fazer uma crítica. Às vezes é preciso mostrarmos aquilo que veio aqui dizer e que é essencial, é preciso transportarmos lá para fora, para, se calhar, quando existem aqui alguns ataques a essa atividade sinergética, perceber que muitas vezes o que está em causa não é a caça, não é só chegar lá e matarem os bichos. Tem muito mais que isso à volta, quer para jussante, quer para montante. E tivemos a polémica há uns tempos atrás daquilo que foi a caça às raposas. As caças às raposas muitas vezes é para manter a biodiversidade, manter os ecossistemas a funcionar. E há muita gente que não percebe. E é preciso explicarmos cá fora, e se calhar podemos todos fazer um trabalho conjunto, e os partidos todos, quer dizer, se calhar alguns não querem estar incluídos nesse trabalho, mas naqueles que, pelo menos aqueles que aqui estão, tenho a certeza absoluta que querão fazer esse trabalho conjunto, que é um trabalho de divulgação daquilo que são os benefícios da caça, da atividade sinergética nos ecossistemas. É importante esclarecermos a população e a nova população, aqueles que se foram desligando deste mundo rural, daquilo, da importância que tem esta atividade na vida de um país e naquilo que é os nossos ecossistemas. E, portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, conte com essa ajuda. Obrigado. Estamos cá para trabalhar. Também dispomos aqui neste fórum, podemos conversar aos outros partidos também, dizer que temos que nos juntar, realmente, e trabalhar nesta causa, que é uma causa que eu acho que não é só... Sr. Presidente, vou só terminar. Não é uma causa que traz só mais-valias àquilo que são os caçadores, mas sim tudo também a um país, e um país que muitas vezes é esquecido, que é um país mais interior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao deputado Pedro Carmo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria felicitar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mérito, o Dr. Jorge Rosa, pela sua iniciativa, pela entrega com que o fez em vir a esta comissão, de sua iniciativa, e dar a visão do mundo rural, dar a visão da caça e o quanto isso é importante para o interior. O senhor foi, antes de mais, teve uma frase que eu acho que foi muito feliz, quando utilizou e veio dizer que vinha-nos aqui dar uma visão verdadeira. E acho que esse é o ponto focal, é uma visão verdadeira. Ao mesmo tempo que lamento, ao mesmo tempo que felicito a sua intervenção, lamento a ausência de alguns colegas ou responsáveis por partidos que, variadas vezes, aqui deram opinião contrária. E é preciso perceber que, quando se dá uma opinião contrária, devemos ouvir os outros. Aqui já tivemos discussões muito acaloradas sobre vários temas, alguns dos quais eu discordo, mas fiz questão de estar presente e de ouvir a outra parte. Não me pareceu muito correto que não reconheçam o seu esforço, a visão que nos quer dar, a visão que quer dar a esta Comissão, a visão que quer dar o país. Porque o Nuno Serra referiu, o Sr. Deputado Nuno Serra referiu muito bem, com base na sua intervenção, de que efetivamente há esta visão rural, esta visão verdadeira do mundo rural, do equilíbrio do ecossistema, da questão ecológica, de manter a biodiversidade. E este é o ponto focal da intervenção, e parece que há hoje uma nova geração de que esquece, omite, quer fingir que não existe. E o que é facto é que depois vamos correr atrás do prejuízo. O senhor referiu muito bem a intervenção que está a ter com a introdução do lince ibérico, o quanto foi necessário sensibilizar as pessoas, os caçadores, as autarquias, de que devíamos preservar aquela espécie. Mas aquela espécie estava extinta. E estava extinta porquê? Porque não mantivemos o equilíbrio do ecossistema. E a questão essencial é que nós temos que trabalhar em conjunto para manter o equilíbrio do ecossistema. O senhor tem o feito, segundo já me comunicou, também nos vai presentear com um código de conduta, um manual de boas práticas do caçador, que é essencial que se faça esse trabalho junto dos vários operadores, junto dos vários intervenientes, que é efetivamente os caçadores e que eles são a verdadeira ligação ao mundo rural. Mas, não menos importante da questão económica, que foi aqui também muito aflorada, da importância que tem com o turismo, eu acho que o ponto fulcral e que devemos aqui, efetivamente, evidenciar é a questão desta visão verdadeira, a sua expressão foi muito feliz, a visão do mundo rural, manter o equilíbrio do ecossistema e o quanto isso é necessário. Mas também referiu que hoje o Conselho de Mértola e quase todas as regiões estão ordenadas. E a pergunta que lhe coloco é muito, muito clara e muito objetiva, é se efetivamente não houvesse este regime ordenado, se o Conselho de Mértola não tivesse organizado e disciplinado com o regime ordenado da caça, se efetivamente ainda haveria caça, ou se haveria um mínimo de equilíbrio do ecossistema, ou se tudo isso estaria destruído com falta de critérios, falta de rigor, falta de respeito, enfim, para o equilíbrio do ecossistema. Porque aquilo que aqui em Lisboa normalmente é transmitido e é feito passar nos vários intervenientes e é feito passar até através da comunicação social é que a caça é um desporto para ricos, é um desporto que não respeita os animais, é uma falta de respeito, é um prazer de gente abastada. Era isso que é importante que fique aqui desmistificado, fique aqui esclarecido que não é isso, que efetivamente é uma prática ancestral que toca todas as classes sociais e que efetivamente alguns pagam as suas licenças com sacrifício, mas o fazem por prazer e que fazem para manter o equilíbrio do ecossistema e para viver em harmonia com a natureza. É que aquilo que não é dito é que o caçador vive em harmonia com a natureza. E era essa a ideia, o senhor, enquanto presidente do município, que é a capital nacional da caça, que nos deixasse aqui essa visão, que hoje fosse o primeiro dia de um longo trabalho que sei que está a efetuar, mas com a disponibilidade que foi aqui lançada já por o senhor deputado Nuno Serra e que também será com os outros deputados, que liderasse um conjunto, um grupo de autarcas que tem o seu regime devidamente ordenado e onde a caça faz efetivamente parte do ADN desse Conselho, mas que juntos também se juntassem, criassem uma associação dos municípios, uma associação nacional dos municípios com caça, que pedissem ajuda a esta comissão, que participassem, que juntassem efetivamente todos os partidos políticos, porque a batalha temos por a frente não é fácil e efetivamente está a ser feita uma batalha que, usando a sua expressão, levando para um terreno que não é o verdadeiro. Muito obrigado.
Obrigado. Grupo Parlamentar do CDS-PP, dava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Estava à espera que fosse a seguir. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola e dizer que corroboro tudo aquilo que foi dito pelos meus antecessores. Para nós, no CDS, partilha da visão que o Sr. Presidente aqui nos trouxe da importância da caça e das outras atividades ligadas ao mundo rural e que, efetivamente, nos últimos tempos têm sofrido ataques fortes, até aqui no seio dentro da Assembleia da República e no nosso entendimento é preciso que todos os atores do mundo rural levem para fora, tanto para toda a sociedade civil, a importância destas atividades, porque hoje em dia, fruto do êxodo rural, as pessoas vivem muito mais nas cidades e portanto, estamos quase na geração F2, não é? Antigamente todas as pessoas tinham, os pais ou os avós que tinham um bocado de terra e, portanto, tinham alguma ligação à terra. Hoje em dia as pessoas não têm tanto e acaba por haver esse desfazamento e é preciso trazer estas atividades e estas realidades para que quem vive nas cidades o conheça. E, portanto, isto para dizer que partilhamos e temos consciência que esta é uma atividade que ocupa, contribui para a ocupação e para a dinamização do território das zonas rurais, para a conservação da natureza e tem um importante contributo para a economia, não só nacional, mas sobretudo para a economia local. Dizer que, e corroborando estas, ou comprovando estas minhas afirmações, não posso deixar aqui de relembrar que recentemente, o ano passado, foi discutido aqui, apresentado pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda, esquerda um projeto de resolução que visava proibir a caça na Serra da Malcata, projeto esse que foi aprovado com os votos contra apenas do CDS e do deputado Ascenso Simões, do PS. Foram os únicos partidos que votaram contra estes projetos de proibir a caça na Serra da Malcata. Dizer também que, pela importância que nós atribuímos a esta atividade, no âmbito, apesar de a caça ser geralmente aqui tratada na Comissão de Agricultura, muitas destas questões têm sido também levadas para o lado das áreas protegidas, porque, no fundo, a questão da, por exemplo, estes projetos que eu referi da proibição da caça na Serra da Malcata foram discutidos na Comissão do Ambiente. E, portanto, nós apresentámos uma proposta no âmbito do plano de atividades das comissões, portanto, do plano que nós temos anual para, em cada uma das comissões. Eu pessoalmente, faço parte também da Comissão Parlamentar de Ambiente e Ordenamento do Território, e propusemos, ainda não foi votado, ainda não discutimos, não aprovámos o plano de atividades, mas apresentámos uma proposta de uma visita precisamente ao Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico e ao Parque Natural do Vale do Guadiana, precisamente por percebermos que é fundamental, sobretudo quem está ligado, quem pensa só no lado ambiental e que muitas vezes não tem consciência da importância que estas atividades de gestão sinergética têm para a conservação da natureza, para no fundo levar os deputados da cidade ao campo e perceberem essa realidade. A proposta não é só esta, é também fazer uma visita a uma zona de caça, a uma zona onde a caça não seja permitida, para se perceber a diferença em termos de ordenamento, porque achamos que esse é um ponto fundamental, ver com os próprios olhos as diferenças que uma e outra gestão podem ter. E, portanto, dizer que, da nossa parte, podem contar com todo o apoio e que também esperamos que façam o apor, porque é importante, muitas vezes nós aqui, quando são apresentados petições, projetos, muitas vezes não estamos tão por dentro do assunto e não perceber nas entrelinhas tentativas veladas de depois dar o passo seguinte. E, portanto, no fundo, são muitas vezes a abertura de uma porta que estando uma vez aberta, é muito mais fácil depois chegar a outros objetivos. E, portanto, isso é importante, que quem está por dentro do tema também nos faça chegar essa informação e, portanto, que haja uma articulação entre quem defende um determinado, um mesmo objetivo. Obrigada.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola e a delegação da Câmara de Mértola, e dizer-lhe que é um gosto, enquanto eleito pelo Círculo de Beja, receber aqui um município do meu círculo eleitoral. Eu concordo com aquilo que as questões que o Sr. Presidente coloca aqui da importância da caça. Para mim, acho que são importantes, são deveras importantes, nomeadamente há um conjunto de problemáticas associadas aos nossos territórios, que é a questão da baixa densidade, do despovoamento, em que todos os recursos do território devem ser usados para promover o seu desenvolvimento. E todos os recursos inclui, neste caso, nos territórios mais que noutro, mas a caça é um desses recursos do território e que deve ser usada para cumprir o desígnio do desenvolvimento. E por isso há esta concordância com o que o Sr. Presidente aqui nos traz. Eu, tendo em conta aquilo que é a importância da caça e também algumas das problemáticas associadas e que o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, aproveitava para colocar algumas perguntas que pode ser importante no âmbito do esclarecimento para eventual intervenção ou solicitação de intervenção por parte do Governo relativamente a algumas matérias. Há esta questão do emprego e da empregabilidade. Conhecemos aquilo que é a importância e a relevância que é dada à caça no Conselho de Mértola. O Sr. Presidente falou em empregos diretos, mas se nos pudesse adiantar aquilo que, para nos dar a noção também, para reforçar aquilo que é a importância seria importante se tiver esse dado, logicamente. Outra das questões que referiu é a questão de algumas problemáticas que estão muito presentes e que são, de certo modo, transversais, não são exclusivas do Distrito de Beja, mas que eu ouço em vários sítios, que é este problema da falta de lebres, dos coelhos que desapareceram, também das perdizes, que há alguma dificuldade nesta matéria. Em alguns casos tenho ouvido que o problema pode estar associado a algum determinado tipo de agricultura, e à introdução, nomeadamente, de produtos na água que servem são utilizados pelos animais como abeiramento, e isso traz problemas. No Conselho de Mértola, que não é evidente que numa parte significativa do Conselho de Mértola, que há uma agricultura que se desenvolveu, uma agricultura de ponta que utilize e que isso seja o problema. E por isso se conhecem as razões desta problemática, ou se no âmbito dos gestores da caça ela é refletida. Depois há esta questão do regime, e que tem sido aqui colocada, às vezes, também gostava de lhe dizer, nem sempre, opiniões favoráveis ao percurso que tem tido, nomeadamente pelas limitações que há de algumas pessoas no acesso à caça. Há depois, é apontado como crítica, a questão da introdução de espécies, e há algumas problemáticas associadas à introdução, nomeadamente de perdiz, que não serão da mesma, que serão espécies ligeiramente diferentes e os efeitos que possa ter, e problemáticas com o controle de predadores. Percebi da intervenção do Sr. Presidente que o regime, neste momento, não precisaria de alteração, que serviria bem aquilo que, pelo menos aquilo que são os objetivos que estão presentes em Mértola, serviria com o regime em vigor. Foi isso que percebi, não sei se entender que é preciso afinar os regimes, também se nos quisesse deixar. E depois, por último, é perceber quais são as estruturas públicas que estão a acompanhar estas problemáticas, nomeadamente o acompanhamento das problemáticas que aqui referiu, e a necessidade que há de potenciar a caça enquanto recurso e enquanto motor de desenvolvimento. O ICNF, até que ponto é que está envolvido e até que ponto é que tem recursos, e nomeadamente outras estruturas do Ministério da Agricultura que possam estar envolvidas. O ICNF tem no Conselho de Mértola a questão do Parque Natural e a sede do Parque Natural. Como é que avaliou o seu envolvimento enquanto estrutura do ICNF nesta matéria? Se efetivamente tem tido um contributo importante para o desenvolvimento, ou se tem colocado alguns entraves a que a caça possa ser um desenvolvimento para o Conselho de Mértola? E muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola para as considerações e respostas que entender adequadas num horizonte temporal que não chega a muitos 10 minutos, está bem?
Muito obrigado, tentarei mais uma vez cumprir esse tempo. Bem, eu fico extremamente satisfeito com as opiniões que me foram aqui transmitidas. Tinha expectativa e esperança que houvesse também intervenções de pessoas ou de partidos que não sejam favoráveis à caça, porque gostava de fazer aqui esse contraditório, mas uma vez que isso não é possível, espero que, portanto, os vossos colegas possam tomar conhecimento da nossa presença aqui e também daquilo que transmitimos ou tentamos transmitir à Comissão de Agricultura e Mar. Se calhar também, portanto, fazendo aqui a sequência das intervenções e agradecendo aqui a todos os seus deputados que comentaram aquilo que eu disse e as questões que colocaram ao Sr. Deputado, portanto, Nuno Serra, obviamente que nós sabemos e temos essa noção, aliás, não só a Câmara de Mértola, não só as autarquias e os territórios que desenvolvem a caça como um produto que, do ponto de vista turístico, tem muita importância, mas também as organizações do setor da caça, entre outros, sabemos que há ameaças à caça e que elas são, desde logo, as questões que referi aqui das doenças, que nos preocupam imenso, e esses constrangimentos dos ecossistemas e da predação, tudo isso, mas também que há alguma ameaça política, e essa até nos preocupa mais, porque as doenças nós conseguimos ir evitando ou prevenindo ou melhorando. A ameaça política pode ser determinante para que o problema seja mais agudizado, e também por isso é que resolvi, como disse enquanto cidadão, mas também enquanto Presidente de Câmara, estar aqui presente e informar-vos ao máximo naquilo que conseguisse, portanto, a nossa visão sobre o setor. O facto de, portanto, nós, enfim, humildemente também, de uma forma muito direta e simples, pedimos ajuda a esta Comissão e à Assembleia da República, mas também, obviamente, estamos totalmente, inteiramente disponíveis para vos ajudar naquilo que entendo, e eu pessoalmente e particularmente também o estou, dado que, enquanto Presidente da Câmara de Mérpola, enquanto caçador que pratico há quase 30 anos, portanto, sou um profundo conhecedor do setor e da problemática e, portanto, estou totalmente disponível para aquilo que considero necessário, nem que seja, enfim, tirar uma simples dúvida ou até pedirem-me para vir cá fazer uma intervenção do género, a colegas que possam estar menos elucidados como os que hoje me parecem estar. As receitas da caça são, sem dúvida, muito importantes. Num concelho como Mérpola representam mesmo muito. Não sei se são, a nível nacional, cerca de 5 milhões de euros. Agora, o que sei é que são muitas, são vários milhões, e tive a ocasião também já de falar nisso até com membros do Governo, e esta receita da caça é uma receita importante no orçamento da Receita Nacional, e penso eu que ainda poderia ser melhor aproveitada para resolver alguns problemas da caça. Sei que servem para aquelas iniciativas que anunciou, mas parece-me que ainda haveria espaço para, portanto, ser feito muito mais. Falou nas questões do turismo, e acho que é óbvio para todos nós e para todos os cidadãos portugueses, e até, aliás, pelas notícias que vimos ontem, portanto, que nos chegaram da União Europeia, não é? Em que a taxa de 1.6 pode estar diretamente associada ao impacto positivo que o turismo teve no país, e por isso vê logo também a importância que todos os vários setores, todos os vários subsetores do turismo têm no país. Como já também agradecer aqui a intervenção do Sr. Deputado Pedro do Carmo e também, de certa forma, gostaria que estivessem aqui mais colegas, mas penso que isso poderá ser numa próxima ocasião. O Sr. Deputado já se antecipou, ele trouxe para toda a Comissão um manual de boas práticas cinegéticas, portanto não é um documento que a Câmara de Mérpola produziu, porque não temos esse conhecimento tão profundo. É um documento que encomendámos ao CIBIU, portanto, ao INBIU, o CIBIU, da Universidade do Porto, e que nos fizeram esse trabalho e que nós distribuímos na última Feira da Caça, portanto, a quem quis ficar com o documento, e que também trouxemos aqui com todo o gosto entregar, portanto, aos senhores deputados um manual de boas práticas cinegéticas. A questão que me colocou diretamente, portanto, sobre o regime ordenado portanto, o facto de não haver regime ordenado, se isso seria determinante para haver caça e equilíbrio do ecossistema, na minha opinião, não. Não, porque nós praticámos a caça em Portugal durante muitos anos em regime livre, eu próprio pratiquei, e sei perfeitamente que nessa altura, nos primeiros dias de caça, a caça acabava, porque havia, portanto, uma massiva procura por parte de quase todos os caçadores nacionais e também alguns estrangeiros pelas nossas regiões, e a caça quase que acabava. E até, inclusivamente, portanto, havia outro tipo de situações que eu não vou aqui referir, mas que não eram nada vantajosas para os agricultores, para os proprietários dos terrenos, para quem tem gado, para quem tem vedações, esse tipo de coisas, não é? Sem dúvida alguma, o regime ordenado dá outras garantias, dá desde logo essas garantias aos proprietários de que sabem sempre, em cada momento, quem é que está no seu terreno, na sua propriedade, sabem quem é o grupo de caçadores que lá está, sabem quem são as pessoas, quem são os responsáveis, sabem a quem sacar e pedir responsabilidades caso haja algum problema, e, portanto, de algum regime ordenado veio beneficiar muito a caça e veio permitir que, de um primeiro ao último dia da época de caça, nós sabemos que existem espécies cinegéticas no território, sabemos que nunca acabam porque fazemos uma gestão muito equilibrada daquilo que podemos ou não podemos caçar, conhecemos e sabemos exatamente o nível de predação que essas mesmas espécies têm, e tudo isso só é possível porque há esse regime ordenado. Além do mais, esses terrenos também e esse regime permitiu-nos ter guardas de caça, ter guardas florestais, ter pessoas que estão no terreno diariamente e que podem prevenir dos incêndios florestais, podem proteger também as espécies cinegéticas e até as não cinegéticas, porque a importância da caça ligada à conservação, que era aquilo que eu dizia há pouco, não se prende só com a defesa das espécies cinegéticas. Prende-se porque estas pessoas, estes grupos de pessoas, trabalham diariamente e protegem também as espécies não cinegéticas. Portanto, se nós hoje vemos facilmente no Conselho de Mérpola dezenas de petardas, vemos facilmente casais de águia imperial ou de águia real que nunca em muitos anos se viram. Isso também se deve a todo esse trabalho que é feito no terreno por todas essas pessoas que também têm uma nova mentalidade de abordar a caça, de abordar as questões da caça e que são parceiros essenciais, fundamentais também para podermos proteger, portanto, todo o ecossistema, não apenas as espécies cinegéticas, mas todo o ecossistema. Não concordo, para mim a caça não é esse prazer, não é um desporto. A caça, como eu disse, para comunidades como a minha, é um modo de vida, é a defesa de uma tradição, é a defesa de algo que tanto se pratica ancestralmente naquele território e não considero de forma alguma um desporto. E nem é de ricos, porque a caça hoje, felizmente, não tem classes sociais. Ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver a atividade, não tem religião, não tem, enfim, não tem nada. Aliás, até para muita satisfação minha, deixou também de ter sexo. Nós sabemos que nos primórdios da caça, portanto, raramente as mulheres eram caçadoras. Hoje, e tive o prazer de estar há pouco tempo numa caçada, onde a maioria eram mulheres. E, portanto, isso para nós também é importante e é sinónimo de que estamos a progredir, que há uma progressão também no setor da caça. Tendo nós, como eu disse, cerca de 3 mil associados em... Praticamente, a maior parte eram mulheres. Tendo nós, como já foi aqui referido, cerca de 3 mil associados, portanto, um concelho onde há menos de 7 mil habitantes, é lógico que cerca de metade da população são caçadores e, portanto, daí a importância e tudo o que eu referi sobre a caça é, para nós, extremamente importante. Também agradecer à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Pronto, basicamente também acabei por responder à Sra. Deputada com estas intervenções. Eu tenho conhecimento dessa corrente de opinião na comunidade em Portugal e também, infelizmente, aqui no seio da Assembleia da República, como também há no seio de reuniões, quando temos reuniões de Presidentes de Câmara ou quando há noutros fóruns, em que eu tento sempre defender. Portanto, a minha posição tem sido sempre esta, tentar explicar às pessoas que, por vezes, têm essa opinião, mas não conhecem o setor. As pessoas referem-se à caça como se estivéssemos aqui a falar do ato de dar um tiro no animal. Não é nada disso que é a caça. Para nós, isso é das coisas menos importantes na caça. É importante o convívio, é importante estarmos com os amigos, o reviver amigos, a gastronomia, é importante esses momentos em conjunto. Eu posso dizer que eu saio de casa às 7 da manhã para ir para uma caçada e volto à hora de jantar e nós caçamos apenas 2 horas por dia. Portanto, o resto das horas estamos neste outro programa que não é essencialmente a caça ou andar atrás dos bichinhos. Portanto, não é isso que importa na caça. Uma ou 2 horas. Bem, algumas horas também são.
Já os que dizem que vão à caça e não vão.
Algumas horas. Algumas também são desculpas lá para casa para a gente. Mas também vale. A visita ao Parque Natural, se souber quando lá vão, estarei presente com certeza, tenho muito gosto em recebê-los. Aquilo que propôs, eu acho que era conhecermos uma zona onde a caça não é praticada, eu acho que era importantíssimo. Que lá fosse, veria a diferença de uma zona onde a caça não é praticada, onde não há cuidado dos campos, onde não há cuidado dos terrenos, onde não há desmatações, onde não há alimentação, pontes de água e outros, o que tivesse o regime ordenado e tivesse a gestão de cinegética. Eu acho que era muito importante e quem tanto tem menos conhecimento perceberia exatamente do que é que estamos a falar. Também agradecer ao deputado João Ramos do PCP, portanto, a sua intervenção e o facto também de dirigir algumas questões. Eu já disse, portanto, é importante para todos nós o aproveitamento turístico da caça e até do ponto de vista económico também é muito importante. Eu posso dizer que nós temos milhares de pessoas no Conselho de Mértola para praticar a caça durante estes 4, 5 meses de caça. Milhares de pessoas que frequentam os restaurantes, que ficam nos hotéis, que compram no comércio local, que levam recordações para casa. Portanto, tudo isso, essa importância, é isso que nós defendemos também, além da questão do associado ao turismo, que tem importância, portanto, a caça. Empregabilidade, nós temos ainda várias dezenas de empregos diretos com a caça, famílias que dependem, que sustentam na caça, e também há, nos 6 meses em que se pratica a atividade, há também um conjunto de outras oportunidades de emprego, embora sazonalmente, para algumas pessoas, nomeadamente para acompanhar as caçadas. Sempre que há caçadas, e posso dizer que na época de caça há semanas, há 7 dias onde as caçadas são seguidas. Portanto, há pessoas que são contratadas diariamente para estarem lá. Portanto, isto é um complemento importante ao orçamento dessas famílias, dessas pessoas. E portanto, não, digamos, não é aqui, não consigo contabilizar-lhe os empregos diretos, nem consigo contabilizar-lhe portanto, o valor que a caça paga a essas pessoas que para ela trabalham, mas são muitas, são mesmo muitas, e a importância que têm é fundamental na nossa economia. A falta de lebres e coelhos e os problemas que podem estar associados, eu acho que essencialmente a doença hemorrágica viral. Também nas lebres. Teve uma mortalidade muito elevada nos coelhos, calcula-se que 85% dos coelhos tenham perecido nessa doença, e as lebres também desapareceram muito nessa altura da doença hemorrágica viral. Como sabem, há um estudo, SOS Coelho, que esteve em execução pelo Sibiu, até a partir de Mértola, com sede em Mértola, e portanto nós temos tentado que o estudo seja continuado, eu julgo que agora poderá vir a ser. E acho que esse estudo seria muito importante para determinarmos qual é a doença e qual é a prevenção que essa doença pode ter, e o desaparecimento das lebres também se deve a isso. Depois é verdade, também há práticas agrícolas que não são as mais adequadas, e por isso é que nós também criámos um manual de boas práticas, para tentar que as pessoas percebam quais são as práticas agrícolas que darão mais propensão à criação das espécies, não só cinegéticas, mas também todas as outras, e a predação. É evidente que a predação... Estamos a falar do coelho bravo, que é tão só a base alimentar de quase todos os predadores. Portanto, o coelhinho não preda outra espécie nenhuma, mas é predado por todas elas, desde as aves de rapina, a todas as raposas, os sacarrabos, todos eles predam o coelho. E as perdizes também têm um nível de predação muito elevado, porque desde o momento em que as perdizes estão no ninho e acompanham os ovos, pelos répteis, depois por outra ameaça que temos, que são a questão das pegas rabudas ou rabilongos, tanto que predam também muita caça, predam também as outras espécies. Portanto, há uma predação durante todo o ciclo de vida da perdiz, que quando chega à adulta, portanto, são apenas bastante poucas, atendendo, portanto, à criação. Como já disse, não me parece que haja problemas no acesso à caça. Eu sou associado numa zona de caça e tenho de despesa fixa por ano 400 euros, ou seja, estamos a falar aqui de menos de 40 euros por mês. Não parece que isso seja complicado, portanto, ter acesso à caça, ou havendo também uma zona de caça municipal, que é gerida pelo município, onde os caçadores que não tenham estes recursos ou que não sejam associados a zonas de caça podem caçar. Portanto, nós fazemos a gestão da zona de caça municipal, mesmo como deve ser feita a gestão de uma municipal, ou seja, para dar, portanto, exatamente, acesso a todos os caçadores. Sobre as estruturas públicas que acompanham as problemáticas, eu julgo que, portanto, há algum acompanhamento, mas eu sou um pouco crítico, portanto, do insuficiente acompanhamento. Ou seja, nós temos, portanto, contactos frequentes com o ICNF, temos uma excelente relação com o Parque Natural do Val Guadiana, como é óbvio, tem uma equipa fantástica e que muito luta para portanto, resolver estas questões e para que o Parque Natural do Val do Guadiana seja cada vez mais um sítio emblemático e importante, mas a verdade é que, na minha opinião, poderiam ser desenvolvidas outras práticas, e nomeadamente poderia haver outra ambição, até política, nestas questões, para nós ainda evoluirmos mais na caça. Eu não direi que é necessário alterar o diploma, mas seria necessário pelo menos revê-lo, e seria necessário adequá-lo aos tempos atuais e às boas práticas que a gestão cinegética obriga, e portanto é a minha opinião. Eu penso que falei de todos. Agradeço as vossas intervenções e também o facto de nos terem aqui recebido hoje.
Pronto, nós também agradecemos a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola, e relativamente à presença, estavam aqui representantes de 90% dos deputados desta Casa, portanto, estava aqui um universo muito, muito, muito importante. Estão encerrados os nossos trabalhos e, portanto, em princípio, a nossa próxima reunião será no dia 21. Thank you.
Muito obrigado. Contem connosco também.
Os proprietários rurais.
Ah, deve ver se. Ah, é. Eu também vou, sim. Nós estamos disponíveis, ó.
João. Agora fica eu também.
Sim, eu conheço também.
Muito
obrigado também. Segunda-feira, segunda-feira, segunda-feira.